Halloween, Saci e Susto com Chips, no Terraço Cast de número 280.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Episódio de número 280 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio estão aqui comigo ela, que acho que já vale chamar de terraceira, né? Porque vai estar cada dia mais aqui, Fernanda Melo. Fala, Fernanda, tudo bem?
Ora, quem voltei? Gente, tá sendo ótimo ser convidada recorrente aqui dos episódios do Terraço Cast. Pra mim é um prazer conversar com vocês e fico muito feliz com o convite. Vamos falar hoje ainda em linha com o que a gente vinha falado, né? Você que acompanhou o último episódio sobre inteligência artificial, hoje a gente continua falando de tecnologia.
Também está aqui comigo ele, que está aqui neste Terraço Econômico desde priscas eras, o glorioso Arthur Solo. Fala, Arthur, tudo certo?
Oi, Caio. Oi para todo mundo aí que está ouvindo mais um episódio aí do Terraço Cast. Vamos falar um pouquinho dessa semana da reunião do Copom, talvez mais esperada dos últimos anos, meses, que muita gente estava esperando a decisão do Banco Central e as implicações. Vamos falar tudo disso hoje.
E também ela, sim, vocês estavam sentindo falta e me perguntando o que tinha acontecido. Ela voltou. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente. Oi, Caio. Oi, todo mundo. Sou eu de volta, né? Raquel aqui, falando diretamente de São Paulo, com a previsão do tempo, né? Estamos em outubro, né? Um dos últimos dias de outubro, quase no Halloween, e faz frio nessa cidade. Não entendo muito bem. Eu tinha a impressão de que outubro fazia calor. Daí eu fui olhar nas minhas fotos antigas e eu descobri que não, que na verdade, outubro faz frio, segundo as minhas vestimentas. Então eu acho que assim, my whole life's a lie. E é isso. Vou ter que viver com essa verdade inconveniente, né?
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir também a nossa lojinha, que está de volta, modelos bem legais de camisetas, para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, também o nosso site, terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Fica tranquilo. É só olhar a nossa Linktree, que é o link que está na descrição, que tem todos esses endereços. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, já falamos aqui anteriormente, dentro do assunto da escassez de oferta na economia global, que estava faltando até chip no mercado, o que afeta de carro a smartphone. Mas para quem quer saber mais sobre isso, por qual motivo essa escassez em específico está assustando mais os mercados do que o Halloween que se aproxima?
Então vamos lá. Recentemente, vocês devem ter visto que um número recorde de aviões militares chineses entrou na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. E aí as autoridades de Taiwan reivindicam o direito de que essas aeronaves se identifiquem. Mas, antes de trazer essa notícia quente, eu acho que vale a pena a gente remontar o contexto geopolítico da China com Taiwan. Então, vamos lá. Não quero fazer a professora de história, mas rapidamente a gente precisa lembrar que quando Mao Tse-tung e os comunistas chineses chegaram ao poder em 1949, eles prometeram uma reunificação da pátria. Isso incluía trazer as regiões desertas muçulmanas do Ocidente, o Tibete, a Mongólia, Hong Kong, Macau, que é onde falam português, né? E Taiwan de volta para o controle do governo central. Isso virou uma espécie de questão nacional, algo que significasse o orgulho nacional para um país que, pela ótica deles, tinha sido vítima das potências capitalistas e acabar com esse sentimento de humilhação que eles sentiam, era dito pela propaganda comunista como um dever sagrado. Eles precisavam reconquistar essa honra. Mas aí, vamos lá. Nas últimas décadas, quase todos os outros desejos do Partido Comunista, tipo uma luta proletária, um triunfo do comunismo sobre o capitalismo global, tudo isso foi abandonado. A China não é tão comunista assim, né? Na prática. O que acontece hoje é uma vontade da liderança chinesa em enfatizar esse compromisso revolucionário. Por quê? Porque isso ajuda a gerar um sentimento nacionalista e isso legitima o monopólio comunista que está no poder. Além, claro, do que legitima de fato, que é o desempenho econômico, né? Quem suporta uma ditadura sem uma economia forte? Quem suporta um governo autoritário sem uma economia forte? A gente viu um aumento da pressão econômica em cima de Taiwan, né? Ataques cibernéticos, tentativas de desinformação, de interferir na democracia deles, além de uma força militar na China, na própria China, na costa perto de Taiwan, além dos esforços de manter Taiwan separado, né, apartado de organizações internacionais, né, de separar Taiwan do resto do mundo. E aí a China vem desempenhando essa força, né? Mas se o comunismo chinês fica na teoria, e se o governo, né, não tem uma preocupação iminente de cair, né, se eles estão relativamente fortes, por que tanto esforço para reforçar esse projeto de pátria grande, né? Por que reforçar esse nacionalismo na China? E aí a resposta não está na história, está no futuro. Vocês devem ter acompanhado o nosso bate-papo aí sobre a escassez de suprimentos, problemas na logística, de oferta, etc, etc. E as interrupções significativas que foram causadas pela pandemia na parte da demanda afetou drasticamente a oferta e os prazos de entrega de diversos suprimentos que são necessários para o atendimento dessa demanda que ressurge depois da pandemia. E aí, um dos principais produtos são os chips. Os chips são a base de tudo, praticamente, né? Eles são desde sistemas sofisticados de armas, de infraestrutura, até o que tem de mais moderno nas tecnologias que são usadas diariamente pelos consumidores, pelas empresas, enfim. E agora que a gente alcançou esse nível de sofisticação tecnológico, digamos assim, passar por uma escassez desse produto expõe muito as vulnerabilidades em toda a cadeia de suprimentos. E aí a gente vê uma série de sinais de escassez dos chips castigando a indústria. E aí te pergunto, você sabe de onde vem a maioria desses chips? De uma empresa chamada TSMC. E aí você sabe de onde vem o primeiro T? Exatamente, de Taiwan. A TSMC é a maior fabricante contratada do mundo de chips semicondutores, que também são conhecidos como circuitos integrados ou só chips, eu vou continuar aqui chamando de chips para ficar mais fácil, e eles alimentam tudo, né? Nossos telefones, os computadores, os carros, relógios, geladeira, enfim, né? E a TSMC é fornecedora das principais marcas de tecnologia que a gente conhece, a Apple, Intel, Nvidia, AMD, enfim. A TSMC tem um valor aproximado de mercado de 550 bilhões de dólares e ela controla mais da metade do mercado global de chips, feito sob encomenda, né, no caso para atender grandes empresas. E quando a gente fala dos processadores mais avançados, o market share deles chega a quase 90%. Segundo o presidente da Bain Company, a TSMC basicamente controla a maior parte desse ecossistema de chips e eles são quase um monopólio. Enfim, no médio prazo, o que a gente vê aqui do lado ocidental? Que os Estados Unidos devem enfrentar um grande desafio de dominar essa engenharia, né? Todo o desenvolvimento desses componentes críticos. E, embora as empresas americanas fabriquem, né, projetem esses chips de ponta, a participação dos Estados Unidos caiu significativamente. Nos anos 90 era de 37% e hoje em dia de 12%. Então, Tanto os Estados Unidos quanto a China entendem que é um papel central da tecnologia e a... desculpa o trocadilho, na condução das economias e no desenvolvimento global. Eles também sabem como é importante dominar esse mercado para o bem da própria segurança nacional e do seu poder de influência geopolítico. Na fábrica do mundo, vulgo China, existe uma capacidade absurda de produzir rapidamente e em escala qualquer coisa. Mas, apesar de todo esse progresso, existem alguns gaps, alguns gargalos, e que acontecem justamente nos produtos como os chips de computador, enfim, os chips que são usados em diversos setores, o que deixa a China vulnerável em muitas áreas. É tipo você pensar que no Brasil, um país que é majoritariamente dependente do agro, importa uns 2/3 do fertilizante que usa. No caso da China, ela importa mais ou menos 300 bilhões de dólares em chips anualmente, com aproximadamente metade indo para fabricação de exportação. Então, a exportação deles fica extremamente condicionada a isso, fora o uso desses chips para manter todo o próprio setor de serviços interno. E aí, a parte boa é para você que investe no índice de semicondutores da Bolsa de Valores da Filadélfia, que, segundo a Bloomberg, subiu 22% esse ano, em linha com o S&P 500. Outras economias avançadas, com capacidade para projetar e para fabricar esses componentes essenciais, como os chips, tipo Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, a Holanda, acabam virando alvo dessas tensões entre Estados Unidos e China. Para esses países, a geopolítica afeta diretamente o comércio. E as empresas americanas que estão nessa corrida vêm construindo várias fábricas de semicondutores de alta tecnologia, e a China vem convocando talentos de todo mundo, investindo pesado na pesquisa e desenvolvimento, além dos softwares e dos equipamentos para produzir esses chips. Na política, os Estados Unidos vêm enfatizando a relação com Taiwan se mudar mesmo, deve acontecer de forma consensual para Taiwan, né? Que não seja uma coisa imposta pela China. Os votos dos Estados Unidos são para que nada mude, né? Um esforço para impedir que a relação de Taiwan com a China acabe desencadeando uma crise.
Investimentos em pesquisa e desenvolvimento são de longo prazo e, desculpem a obviedade, mas não trazem resultado da noite para o dia. Com isso, tenham em mente que uma escassez em algo que demanda tanto esse tipo de investimento, e como vocês viram hoje, é concentrado majoritariamente em um lugar só, chamado Taiwan, pode durar mais tempo do que a princípio imaginamos, porque não existe simplesmente a mágica de ampliar a oferta de algo tão complexo em um curto espaço de tempo. Este que aqui vos fala torce muito para estar errado, mas não dá para descartar que o susto não seja só neste Halloween, com entregas aquém do esperado em produtos novos que usam esses semicondutores. Pode ser que dure por alguns anos. Vale aguardarmos o que acontece nessa corrida de inteligência artificial e de tecnologia entre China e Estados Unidos e ver o que esses dois países colocarão na mesa nos próximos anos e se isso consegue mudar a situação e, obviamente, quando é que isso consegue mudar a situação. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, tivemos nessa semana o Copom, Selic 1,5% para cima, 150 base points. Qual foi a mensagem que o Banco Central passou nesse comunicado e como devemos ficar ligados a isso tudo que está acontecendo?
Então, Caio, para começar, eu acho que vale a pena fazer que nem a gente fez no último episódio, né? Dar todo o contexto, da mesma forma que a gente falou do teto de gastos, como que surgiu, como que funcionava, por que a lei foi criada. Acho que vale a pena a gente falar da Selic, qual que é a lógica do Banco Central subir a Selic nesse momento. E isso tem tudo a ver com as relações econômicas, com relações entre indicadores da economia. Então, o que o Banco Central está mirando? Ele tem um mandato ali, que foi determinado pelo Conselho Monetário Nacional, ele tem autonomia agora, mas ele tem que entregar a inflação dentro da meta com algum limite superior, inferior, que hoje está perto, né? Não, os limites são de 1,5 pontos percentuais, mas a meta ali está próximo de 3% ao ano. Então, ele tem vários instrumentos, o principal deles é a taxa de juros, mas ele tem tem vários instrumentos ali para entregar essa inflação na meta, que dá credibilidade, dá uma certa segurança para as pessoas, né, para os cidadãos, que a inflação não vai sair do controle. Então, quando a gente olha para juros, por que que ele aumenta juros em momentos de alta inflação e faz o contrário, né, também no momento de baixa inflação? Então, ele pode diminuir juros, ele tem uma flexibilidade. Ele aumenta juros porque quando você tem uma taxa de juros alta, você inibe ali um consumo, você inibe a tomada de crédito, você diminui o incentivo para as empresas investirem em uma nova máquina, ou investir num novo projeto, ou contratarem, porque tudo isso envolve muitas vezes crédito. Então, uma empresa dificilmente ele compra uma mercadoria à vista. Claro que tem casos, mas a grande maioria financia, a grande maioria ele olha para projetos que tem algum tipo de financiamento. Então, quando você olha para uma taxa de juros mais alta, toda a economia em si fica mais cara, né? Então, você tem, não é à toa, por exemplo, né, só um parênteses, não é à toa que o Trump, por exemplo, era um presidente que, de vez em outra, ele ficava no Twitter, agora ele não tem mais a conta, mas ele ficava vez em outra falando, pro Banco Central, vai subir juros agora, porque ele sabia muito bem que juros mais alto, a economia americana prova isso, né, que quando o juro sobe, sobe e sobe rápido, você tem um impacto grande na economia real, principalmente a americana, que tem é um consumo baseado em crédito. Quando você sobe o custo do crédito, você diminui o consumo de uma forma absurda lá na terra do Tio Sam, mas aqui também você tem um impacto grande quando você aumenta juros. Então, aí só resumindo, Kai, é isso que o Banco Central tá olhando uma inflação ali rodando a 10%, é um aumento muito rápido, principalmente para as famílias mais pobres. Então ele tá olhando, vamos subir juros para botar o pé no freio ali e dar uma diminuída na velocidade de circulação do dinheiro, uma redução na economia como um todo. E quais são os motivos, né? Quando a gente olha, quais são os motivos para essa inflação, ela tá alta, né? Tá na casa de 10%. A gente tem os dois lados, né? Principalmente pelo lado da oferta. Então você tem uma série de segmentos, setores da economia que praticamente sumiu a matéria-prima, ou se não sumiu, ela tá muito cara. Então, mesmo construção civil, mercado automotivo, mercado de construção, muitos deles você vai ver o custo de reforma, custo de carro usado também subiu muito em reflexo dos carros novos, mas subiram muito porque a matéria-prima também quase dobrou o valor do aço, do ferro. E por que que isso aconteceu? Porque o mundo inteiro tá vendo aí um aumento da produção, e com uma produção de matérias-primas insuficiente para suprir essa demanda. Aí a gente tem falando da China, né? Mesmo a China crescendo num ritmo menor, ela demanda muito dessas matérias-primas. Estados Unidos também voltando a crescer e com desemprego super baixo. Então, quer dizer, a economia puxando, né? O mercado ali puxando, e a oferta de matérias-primas, a oferta de bens não acompanhando isso gera um aumento de preços. E aí também tem a questão da energia como um todo, a crise energética, que a gente falou alguns episódios atrás. Então, gasolina, gás natural, todos eles, energia como um todo, problemas hídricos, né? Então, isso tudo subindo o preço, e aí é um preço que desemboca em toda a cadeia produtiva. Então, se a energia está mais cara, o preço do final da roupa que está sendo vendido no cabide ali está mais caro, porque o custo fixo ali, que é da energia, isso não estou falando só de varejo, de todas as outras indústrias, vai ficar mais caro. Do outro lado, você tem uma questão de demanda. As economias, como eu falei, estão voltando a crescer a ritmo pré-pandemia, menos o Brasil continua ainda cambaleando aí o crescimento, mas quando você olha o que os bancos centrais, que os governos federais, eles injetaram uma quantidade imensa, absurda de dinheiro na economia, e esse dinheiro começa a circular com uma velocidade mais rápida e isso gera inflação. Eu acho que o principal ali é uma inflação de oferta, com essa questão da matéria-prima, dos estados do país começando a crescer mais forte, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma tonelada de dinheiro circulando aí pela economia, que foi o esforço para a economia não parar em 2020, né, dos bancos centrais e dos governos, mas isso claramente traz resultados aí imediatos para a inflação, e por isso o Banco Central aí está se movendo para diminuir essa velocidade da circulação do dinheiro, diminuir a quantidade de transações para dar uma acalmada, botar o pé no freio e a inflação ali diminuir um pouco nos próximos meses. Mas então, né, eu falei aqui, mas falamos mais do contexto dos motivos para a inflação, mas agora a gente precisa falar o que aconteceu, né, o que aconteceu essa semana no Copom. O Copom aumentou, né, em decisão unânime, todo mundo concordou ali da reunião, que a taxa de juros deveria subir 1,5 pontos percentuais, ou 150 bips, depende do que você gosta de falar, mas subiu da taxa de 6,25 para 7,75 ao ano, e já encomendou uma nova subida de mais 150 bips, ou 1,5, já encomendada aí para 9, 2025 até o final do ano. E aí, quando a gente olha em perspectiva, acho que é legal também, eu tô olhando o gráfico da Selic desde 2010 na minha frente aqui, e a gente vê que a taxa de juros já foi de 14,25 há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, no governo Dilma II, passando para o governo Temer. Temer começou a fazer algumas reformas econômicas, teto de gasto, TJLP, né, virou a TLP, passou a 6,5, né, no final do governo Temer, quando entregou para o Bolsonaro, entregou uma taxa de 6,5, que ficou praticamente aí 2 anos, e depois o Bolsonaro, Banco Central, né, o governo Bolsonaro mais o Banco Central, agiu e reduziu a taxa até 2%, que perdurou ali quase um ano de 2021 mesmo, na pandemia ficou uma taxa super baixa, como os outros países também, né, ficaram super baixa, para incentivar a demanda, para não fazer a economia parar, e agora a gente está num ciclo de alta aí, passando com aumentos sucessivos, chegando a 7,75 e já encomendado mais de 9 para o final do ano. Muitas casas têm falado ali de 11, 12%, então já no começo do ano que vem, ou no meio do ano que vem, que é uma taxa ali que muita gente achou que não ia ver mais, uma taxa nominal dessa, mas de qualquer forma o Banco Central está se movimentando ali, a gente pode falar que esse movimento foi bem mais forte que os anteriores, se falava muito antes de 0,5%, né, 0,5 ponto percentual ou 50 bips, 100 bips, mas 150 bips foi uma coisa que há muito tempo a gente não via, nem de redução, nem de aumento. Esse movimento forte do Banco Central está demonstrando a preocupação dele de entregar a inflação na meta, que não, definitivamente não vai ser esse ano, é que a gente vai ter uma inflação de 9, 10% ao ano, quando a meta é quase 3,25, para o ano que vem ele já está preocupado, porque quando a gente olha nas expectativas do Boletim Focus, mesmo na inflação implícita, a gente já está rodando a uma taxa bem maior do que 3% ao ano, então quer dizer, o Banco Central começando a fazer movimentos maiores nos juros, e ele tem outros instrumentos também, aumentar o depósito compulsório do banco, outras coisas ali, para frear mais a economia, para tentar entregar a inflação, não desancorar, como isso já aconteceu, por exemplo, na gestão Tombini, quando era da Dilma, desancorado totalmente, que o mercado já nem acreditava mais na credibilidade do Banco Central. O Roberto Campos Neto está tentando fazer com que essa credibilidade não vá para o espaço e ele consiga entregar a inflação em 2022 e 2023 muito próximo à meta. E por fim, Caio, a gente falou no último episódio, mas acho que vale a pena a gente ressaltar aqui os impactos disso, né? Falar o que isso impacta na minha vida, uma taxa Selic a 7,75 ao invés de 6,25, ao invés de 2%, ao invés de ou ao invés de 14,25, como foi no governo Dilma ali no governo, o que isso impacta na minha vida? Tem vários tipos de impacto diferentes. Então, de novo, a taxa básica de juros, quando você vai olhar, que hoje é 7,75, quando você vai olhar a taxa de juros que os consumidores pegam, que as empresas pegam, é maior do que isso. Por quê? Porque essa taxa básica normalmente é a menor. Quando você implica, né, você coloca o risco das empresas, o risco das pessoas, é como se fosse o 7,75 mais esse prêmio que é do risco, né? Prêmio no sentido de prêmio de risco que é dado para essa operação que tem mais risco do que 7,75, que é o CDI, né? Se a gente for olhar o CDI, CDI é um pouquinho menos do que a Selic, mas é a taxa que os bancos trocam entre si, que tem um risco praticamente zero, né? Muito difícil de acontecer alguma coisa. Então, quando a gente olha para as outras operações, outras taxas de juros, é justamente por causa desse prêmio de risco dessas operações em cima de taxas livres de risco. E quando a gente fala de taxa livre, quando a gente olha para título público, é uma coisa impressionante o que está acontecendo nas curvas longas, né? Então, a gente está falando de 7,75, que é a taxa atual de Selic. Quando a gente olha para 2, 3 anos, 30 anos, tem títulos públicos ali de 2050, 2055, que pagam IPCA, é impressionante. Tem taxas ali, tem títulos que estão pagando IPCA mais 5,5, IPCA mais 5,65. Então, quer dizer, quando você tem um título público que paga ou a inflação mais uma taxa real, você está garantindo a manutenção do patrimônio durante todo esse período. A não ser, você tem que manter até o vencimento, você pode ter oscilações no meio do caminho, porque os títulos são marcados a mercado. Então, se mantiver até o vencimento, é uma taxa ali muito, muito alta, uma taxa que garante o patrimônio real ao longo do tempo. Então, mesmo o governo, ele vai gastar bem mais com pagamento de juros nos próximos anos. Tem até alguns estudos que mostram, né, um aumento, qual o aumento da Selic. Um pequeno aumento na Selic já gera um aumento de bilhões de reais no pagamento da dívida pública, né, no pagamento dos juros. Normalmente, o governo, ele rola a dívida, né, então ele paga o principal e os juros e cria novas dívidas. Então, na verdade, ele vai gastar um pouco mais, um pouco não, ele vai gastar mais. Imagina que era 2% até meses atrás, né? Agora é 7,75% e os títulos públicos agora estão pagando bem mais do que há meses atrás. Então, isso é um impacto grande, o governo gastando mais, a renda fixa voltando, né? Então, se a gente está falando de praticamente 10% ao ano de taxa livre de risco ali de governo, pagando esse valor, a bolsa, outros investimentos alternativos, os investimentos imobiliários, eles vão ter sempre a sombra agora de uma taxa livre de risco de 10%, uma taxa paga pelo governo por 10%. 10%. No mínimo tem que render isso, porque senão não vale a pena o risco. É, não tem esse prêmio de risco, vai ser cobrado pelos investidores desses investimentos que carregam algum tipo de risco. Então, acho que é importante falar dessa volta da renda fixa, essa sombra aí que vai fazer nos investimentos, outros investimentos de renda fixa de banco, CDB, LCIs e também na renda variável. É, e, assim, no, na parte técnica, o preço do dinheiro fica mais caro, né? O preço do juro, ele é mais caro. Então, créditos, mesmo crédito imobiliário, longos, né, de 30, 35 anos, aumentos pequenos na taxa de juros afetam muito o valor da parcela, afetam muito o valor pago, né, no final do financiamento. E mesmo créditos ali, pessoa física, ficar de olho nisso, porque normalmente eles acompanham os aumentos da Selic.
Muito importante você colocar isso em pauta, Arthur, dos porquês da Selic subir ou descer pelas decisões do Banco Central. Todas as vezes que temos grandes oscilações para cima ou para baixo, parece que a autoridade monetária está brincando com a economia. Mas o que a gente jamais pode se esquecer é que o Banco Central toca a chamada política monetária, o lado da oferta de moeda na economia e como isso afeta o todo. A outra parte que não pode ficar alheia é a chamada política fiscal, como o governo faz para coletar os impostos e como os coloca em atividade. Sem uma política fiscal responsável, só a política monetária não fará milagre, e assim a inflação aumentará e, para que ela seja contida, os juros também irão para cima. Não veremos a Selic ter saído de 2% para 4%, talvez até 5 vezes dentro do mesmo ano, sem motivo. E novamente, sem medo de soar repetitivo. Uma coisa são os negócios inovadores que nascem com a Selic a 2%. Outra, bem diferente, é o que acontece quando ela está em 2 dígitos. O efeito sobre a economia real, seja pela criação de novos negócios, financiamento dos atuais e várias outras coisas que são afetadas pelos juros, é não desprezível. Será que vem por aí uma recessão em 2022? Se você seguir aqui, vai seguir por dentro do que acontece mais adiante. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, todo mundo fala do teto de gastos como sendo uma figura binária. Ou ele é excelente ou é péssimo ao país. Mas, como quem acompanha o Terraço Econômico já sabe, a verdade é sempre uma área cinzenta no meio de um mundo de confirmações geralmente simplistas. Dito isso, conta pra gente no que o teto de gastos, que obviamente não é perfeito, poderia melhorar.
E vamos lá com aquilo que todo mundo tá esperando. Eu sei, gente, eu fiquei sabendo, receber feedbacks, né, que o pessoal gosta mesmo de ouvir a novela Brasil e o Fiscal. Ninguém gosta quando eu falo de China, né, quando eu falo de Evergrande, de cadeias globais de valor, suprimentos, estagflação. O povo quer ouvir mesmo é desgraça. Não, brincadeiras à parte, né, voltando aqui à nossa novela preferida, Brasil e o Fiscal, é o que eu tenho pra contar pra vocês, gente. Sabemos, né, que tá todo esse bololô aí sobre o furo no teto de gastos, se sai a PEC dos precatórios, né, que resolveram enfiar lá dentro a revisão do teto de gastos, aquela revisão que estão dizendo que era a revisão de 2026 e agora tá sendo agora, assim, então dando desculpa, né, uma desculpa atrás da outra para no fundo aumentar os gastos, né, e a gente já sabe que o mercado não gostou nada disso, que o dólar subiu, que a bolsa caiu, que a curva de juros futuro, ou seja, expectativas nos juros, dos juros lá no futuro subiram, ou seja, tá mais caro, né, pegar crédito de longo prazo aqui, inclusive para o Tesouro Nacional, a nossa dívida vai ficar mais cara, então é aquela bagunça, né. Uma informação interessante disso tudo é que o pessoal aqui, né, com quem eu trabalho, que não sou eu, porque eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de conta, mas fez uma conta muito interessante, colocou ali, né, nas matemáticas, quanto que o Brasil ganharia, né, em termos de PIB, em termos de, enfim, de crescimento de renda, né, de massa de renda, com esse novo programa, né, o Auxílio Brasil, no caso, de R$400 e tudo mais, aumentando o número de beneficiários, quanto que isso daria na popularidade, né, de acordo com o histórico mesmo de popularidade de presidente, de acordo com a massa de renda, e como isso seria, né, e aí olhando para isso e comparando isso com o que está acontecendo, né, e o que deve acontecer no futuro com a deterioração das expectativas, ou seja, as expectativas de inflação, que já estão, né, que com toda essa gastança aí, certamente estão aumentando, e essas condições de financiamento, né? Que parece muito longe da nossa realidade, mas tem tudo a ver, né? São juros mais altos que o Banco Central é obrigado a subir. A gente viu a taxa Selic, né? Estamos sabendo o que aconteceu com ela também aqui graças a esse podcast. Então, tudo isso é parte da consequência aí do que está sendo feito na novela do Brasil e do fiscal. E aí, sabe qual é o resultado, gente, que esse modelo encontra? Que no líquido é negativo para a popularidade do presidente, de acordo com um comportamento histórico. Então, é basicamente assim, sabe aquele famoso tiro no pé? Pois é, galera. Então, vamos ficar aqui aguardando tiro no pé, né? Enquanto isso, eu acho legal a gente refletir sobre a regra do teto de gastos. A regra do teto de gastos, pra quem não sabe, é uma regra constitucional, né? Ela foi colocada na Constituição por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, lá no final de 2016, entrou em vigor em 2017. E o que que ela faz? Ela ajusta, né? Ela limita o crescimento dos gastos do governo federal, pela inflação. Ou seja, todo ano, os gastos do governo, os gastos totais, só podem subir de acordo com o que subiu a inflação. E é justamente essa regra que eles estão tentando mudar, né? Ao invés de ser a inflação acumulada até junho, é a inflação acumulada até dezembro. Em tese, isso não faria grande diferença se a nossa inflação fosse equilibrada, né? Fosse assim, tudo sob controle. Mas como nossa inflação não é, assim, um exemplo de equilíbrio, o que acontece é que, invariavelmente, nos últimos anos, a inflação encerrou o ano mais alta do que ela estava no meio do ano, no acumulado. Ou seja, é mais dinheiro, né, para gastar, porque ela corrigiu por uma inflação maior. Então, o teto de gastos, né, ele está limitando as despesas a um crescimento só de acordo com a inflação. Então, é crescimento real zero, um congelamento do crescimento real. Ela limita os gastos especificamente de saúde, educação, alguma outra área? Não! Ela limita os gastos totais. Ou seja, se a classe política, né, o governo, o Congresso, resolvem que querem aumentar algum gasto, né, qualquer um que seja o gasto aí do governo, eles podem, desde que eles controlem, né, outros gastos para que tudo caiba dentro do teto, né, desse limite. Então, o teto é o limite. Só que, né, como eu sempre falo rapidamente, eu falo assim, o teto ele tem limitações, ele poderia ser diferente, mas pelo menos ele é uma das nossas principais âncoras fiscais do momento, ele é o que está sobrando, blá, blá, blá. E quais são as limitações? Né? Então, eu acho que é legal a gente falar disso, porque, enfim, né, refletir um pouquinho sobre o que poderia estar melhor e a oportunidade que a gente está perdendo, a oportunidade que a gente está ganhando de perder uma oportunidade, né, que se for mudar o teto, né, não precisa, por que não aproveitar a oportunidade para, então, enfim, torná-lo uma ferramenta aí que possa ficar, né, de uma maneira permanente e que seja mais, enfim, que se pense um pouquinho mais sobre como ela pode funcionar melhor. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um limite de dívida, não de despesas. Esse limite de dívida funciona muito bem? Não muito, porque todo ano eles vão lá, eu já contei aqui pra vocês, que todo ano não, mentira, de tempos em tempos eles atingem esse limite, aí vai lá no Congresso, eles discutem, eles aumentam o limite, é isso, né, dobrando a meta. Só que os Estados Unidos podem fazer isso, né, porque eles têm aquele privilégio exorbitante, eles emitem o dólar e blá blá blá, a credibilidade, etc, etc, não temos. Então faz muito sentido a gente ter ali um limite da nossa dívida que seja constantemente estendido, porque isso não teria grande credibilidade. Então, beleza, um limite nos gastos. Só como é que você faz isso de uma maneira que você não limite, assim, em teoria faz bastante sentido, né? Porque você, a classe política, teria que priorizar gastos, né? Porque como o limite é sobre o gasto total, ela poderia priorizar. A questão é que tem limitações, porque se você não define, né, o que acontece? Invariavelmente, a classe política vai querer aumentar aqueles gastos que são mais populistas, né, que dão ali maior visibilidade eleitoral, e vai deixar de lado aqueles gastos que são um pouco menos, né, que são ali, que não podem ser tão otimizados e tudo mais. E nos momentos mais longes de eleição, por exemplo, o ano seguinte e tal, vai acabar sendo cortada, né, vão acabar sendo cortadas áreas como investimentos importantes que precisavam ser feitos, né, investimentos em que aumentam a produtividade, como investimentos em infraestrutura, grandes investimentos, não uma ponte ali, outra ponte aqui, com efeito eleitoreiro, né, grandes investimentos, por exemplo, para investimentos em áreas que alavancam investimento privado, que já se provou, né, por exemplo, áreas que tomar riscos, né, iniciais de projetos que não vale a pena para o setor privado, para alavancar, por exemplo, se investe R$1 para alavancar R$3, né, isso diversos países fazem. Então, assim, precisamos de investimentos investimento. Né? Investimento público é importante, principalmente nessas áreas entre o setor privado, onde os retornos sociais eles compensam, né? E que o custo eles compensam para a economia como um todo, né? Para o desenvolvimento de longo prazo, mas os custos podem ser, pelo menos no momento inicial, muito altos, né? Financeiramente inviáveis, aí os riscos muito altos para iniciativa privada tocar sozinha. É, e várias experiências aí internacionais, né, mostram que isso é realidade. Ou seja, a gente poderia melhorar o teto, modificar o teto de uma maneira que, por exemplo, alguns investimentos sejam priorizados, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns outros gastos não sejam priorizados, como, por exemplo, subsídios, né? Então, você pode determinar que certos gastos são limitados, né, pela inflação e tem que ser necessariamente, e outros gastos não precisam, mas que o gasto total precisa ser limitado. Então, o que você está dizendo aí? Você está dizendo, olha, pode ser que um investimento em infraestrutura, em uma área prioritária, etc., possa ser além da inflação sozinho, né? É, mas outros não podem, mas o total continua tendo. Então, assim, parece meio confuso, mas você está priorizando, você está colocando regras para priorizar gastos de uma maneira mais geral, sem né, tornar a regra muito engessada. Um outro problema seria esse, né? O teto, ele limita os gastos, mas ele não ajuda nessa priorização, né? Que é um dos grandes problemas do nosso orçamento, a rigidez, né? Então, o teto de gasto também poderia ter um mecanismo de reduzir a rigidez do orçamento. Então, por exemplo, para comparar, no Reino Unido, a gente tem, como é que você tem a discussão de orçamento? É o orçamento zero. Todo ano que começa, eles começam a discutir o orçamento, né? Do zero. É lógico que tem muita coisa que acaba, enfim, seguindo do ano anterior, segue o flow e tal. Mas aqui no Brasil, e é claro que tem, enfim, críticas a esse modelo, mas aqui no Brasil é totalmente o contrário. Então, assim, o governo tá discutindo um pedacinho minúsculo do orçamento, que quase todo o resto é obrigatório. Então, isso não faz sentido. A regra do teto, como é um limite de despesas, também poderia tocar nisso, né? Mudar essa obrigatoriedade de alguns gastos e dar mais flexibilidade para, né, para se mexer no orçamento. E é algo que ela não faz. Então, enfim, no começo, né, ali quando se discutia, quando a regra do teto foi criada lá atrás, muita gente foi crítica, mas nada foi muito, né, nada foi muito, algumas críticas até construtivas, mas isso não foi discutido amplamente como ela poderia melhorar, a regra passou e teria essa revisão em 2026. Segundo o que está se propondo, a revisão está sendo antecipada, né, para agora. Só que não era a oportunidade de pensar em como melhorar a regra do teto? Não. O que está se fazendo é aproveitando a oportunidade para simplesmente abrir espaço para mais gastos, que é o que se pensa o quê? No curto prazo.
Um aspecto complicado a respeito do teto de gastos é que esse mecanismo foi trazido para a letra da lei como emenda constitucional, levando em conta que mais reformas de impacto fiscal fossem acontecer em seguida. A ideia seria termos uma reforma previdenciária e outra administrativa que pudessem permitir ter mais dinheiro disponível, mesmo que o orçamento não aumentasse mais em termos reais durante 20 anos. Né? O planejamento, o teto de gastos começou em 2016, o planejamento era ficar com base nas despesas de 2016 em termos reais sem ganhos durante 20 anos, com uma discussão em 2026, né, 10 anos depois do início. No fundo, como isso demorou, né, o teto de gastos é de 2016, a reforma previdenciária saiu em 2019 e não temos ideia de quando teremos a administrativa, quanto mais uma de efeito fiscal relevante em um prazo mais curto, né, com efeito agora. Então chegamos a um gargalo. E para piorar, a briga com o Congresso, que depois virou todo mundo aqui é amigo e tá junto, tá saindo cada dia mais cara. Até a ancoragem desse episódio, que tá acontecendo na madrugada de quinta para sexta-feira, né, do dia 28 para o dia 29, na verdade, meia-noite e 48 já do dia 29, para ser mais exato. Por exemplo, nem a tal da PEC dos precatórios, né, que serve para esticar, teoricamente, o pagamento do valor total desses precatórios, abrir espaço, por exemplo, para o Auxílio Brasil, né, que será o Bolsa Família reforçado, nem a PEC dos precatórios foi votada. E mesmo nela, já entraram um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais e mais de 15 bilhões de reais em emendas parlamentares. Podíamos aproveitar a oportunidade do gargalo orçamentário atual para tornar o teto de gastos mais eficiente, como a Raquel falou. Mas na prática, o que está acontecendo é o aproveitar da situação para colocar ainda mais gastos, supostamente em nome dos vulneráveis que irão receber o programa novo do governo. Brasil sendo Brasil e não perdendo uma chance de perder a chance de acertar. Vamos então nos despedindo dos participantes da nossa equipe neste episódio de número 280 do meu, do seu, do nosso TerrassoCast. Muito obrigado, Fernanda, por explicar pra gente de uma maneira bastante ampla aí sobre essa questão dos chips, e te aguardamos na semana que vem. Agora já dá pra falar isso sem muitos mistérios.
E aí, pessoal, depois comenta lá, vamos continuar essa discussão, acompanhar os próximos passos de como vai ficar essa questão da China com Taiwan, com os Estados Unidos, enfim, vamos continuar essa conversa. E depois me dá um feedback também se eu tô falando rápido, porque alguns amigos falaram que eu falei rápido demais no último. Mas enfim, agora a gente é capaz de controlar aí a velocidade, vocês que mandam. Mas um beijão, um grande abraço a todos que ouviram até aqui, e na próxima tem mais.
Também muito obrigado, Arthur, por trazer aí, né, uma aula a respeito dos porquês, né, de Selic subir, Selic cair, para quem nos acompanha aqui eventualmente ficar meio perdido, e também uma discussão sobre o que está acontecendo agora. Muito obrigado, te aguardamos também no próximo episódio.
Caio, meu, muito obrigado pelo esse convite para estar de novo aqui no episódio do TerrassoCast. Semana conturbada, todo mundo ficou aí na expectativa do Copom. Vamos ver aí o movimento do Banco Central, dos agentes de mercado mesmo, para esse novo cenário que a renda fixa parece voltar, que o governo vai gastar mais com pagamento de juros, e o Banco Central tentando retomar a credibilidade ali, depois de um período muito longo de taxas muito baixas, taxa Selic muito baixa, como ele vai se movimentar para mostrar que o mandato dele, né, a gente nunca pode esquecer, o mandato de entregar a inflação na meta, ele vai ser cumprido, e o mercado está trucando e ele está jogando seis, né? Então vamos ver como que vai se comportar os juros, a economia nos próximos dias, aí, nas próximas semanas.
E obrigado, Raquel, por falar sobre uma coisa que ninguém está falando. Parece que teto de gás virou um santo graal. Ninguém pode falar que é bom, mas tem alguns problemas. Ninguém pode falar que é péssimo, mas que tem algumas soluções. Enfim, né? A verdade está aí no meio, e muito obrigado por contar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre isso. Te aguardamos no próximo episódio.
É isso, pessoal. Encerrando por aqui, né? Às 10h13 da noite, podemos dizer que encerramos o expediente e eu vejo vocês no próximo O Brasil e o Fiscal. Ou quem sabe outro tema, né? Se for bem recebido por aqui.
Lembrando a vocês, como já dito no começo, que a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, tá lá. É o primeiro link da nossa Linktree, nossos modelos de camiseta, que já estão conquistando os corações das economistas e dos economistas por todo o Brasil. E não só, tem outras profissões também, né? Senão vai parecer que a gente só está querendo vender para economista, e na verdade estamos querendo vender para você que nos ouve, independente da sua classe profissional. Você que está andando de bike, saiu para dar uma caminhada, está tomando um chá e pensando em qual seria a próxima coisa complicada a acontecer para deixar esse fim de ano no Brasil e no mundo ainda mais caótico, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que nós temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou deste episódio, de outro episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir. Manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais pessoas estiverem nos ouvindo. Fique ligado nos links da descrição, lá estão também o nosso primeiro e-book 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e também o Economia em Pila, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Agradeço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.